na FURG FM, programa AproFURG em Pauta, apresentado sábado, 11 da manhã, reprise segunda-feira, 9 da noite, produzido na sede da AproFURG Campos Carreiros, seção sindical do Andissindicato Nacional. Bom dia, está no ar, na FURG FM, programa AproFURG em Pauta, neste sábado, dia 11 de maio, 11 da manhã, bom dia, terça-feira, aliás, segunda-feira, dia 13, 9 da noite, boa noite. Estamos começando o programa com a participação da professora Cassiane de Freitas Paixão, Eduardo Forneck, Márcia Umpierre e o presidente Cristiano Engelki. Começamos com a saudação, o tema é livre, não sei se o tema é livre. Professor Eduardo Forneck, bom dia.
Bom dia colegas, bom dia Diego Balinhas, bom dia ouvintes. O tema é livre, como diriam meus estudantes, e o bagulho é louco, né? Porque a gente está aí enfrentando uma série de ataques, cada dia parece ser um ataque novo. A gente está aí, além da reforma da Previdência, que está batendo a porta para a gente conseguir sair para a rua e barrar esse pacote do mal, a gente ainda tem agora também, recentemente, o ataque direto frontal às universidades, com 30% dos cortes, e a gente espera que agora isso mobilize de fato a categoria que parece estar agora mais sensibilizada, porque isso afeta basicamente toda a comunidade acadêmica, né? Agora não é mais só bolsa, não é só mais um curso ou outro atacado, mas a universidade inteira como um todo na sua participação e na sua função social aí ameaçada em função desses 30% do corte aí anunciado pelo nosso ministro da Educação.
Agora é a vez de uma mulher dar a saudação, professora Cassiane de Freitas Paixão, prazer tê-la aqui novamente no programa, bom dia.
Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem nos escuta, a todos e a todas. Estamos aqui no momento que, para além de uma pauta livre, é pensar na ideia de liberdade, não mais liberdade econômica, mas uma liberdade principalmente pautada na autonomia das universidades e principalmente no que se refere a essa discussão, como disse bem o colega Eduardo, de cortes orçamentários, mas o que, que se discute hoje nas universidades se não é isso? Né? E para além de discutir uma questão unicamente dentro da educação, das instituições de ensino superior, a gente está falando também sobre liberdade de pensamento, sobre uma discussão muito particular para todos nós aqui da região sul, já que esse corte orçamentário afeta várias instituições de ensino superior da região sul do Rio Grande do Sul. Né? Então, acho que é mais do que o momento de trazer isso para a discussão, para além da universidade, mas para a comunidade da região sul como um todo.
Muito bem. Professor Cristiano Engelki, bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Oliveira, Márcia, Eduardo, Cassiane, Diego, né? Saudando aqui o Diego, nosso jornalista, produtor e responsável por este programa. E a saudação especial a quem nos ouve nesse momento. Então, mais uma AproFURG em pauta, em um momento muito complicado, delicado, mas que nos coloca aí o compromisso e o dever, né, desse desafio, que é lutar na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e especialmente na luta pela educação pública, né, tanto das universidades, dos institutos federais, e inclusive a educação básica. Né? Então, um momento mais do que nunca de estarmos juntos na luta, na defesa da educação em nosso país.
Muito bem. Professora Márcia Umpierre, eu lembrei de uma expressão aqui, cansada de guerra, mas não está cansada de luta, porque a professora Márcia, quando ela inicia a participação, ela dá uma... Respira fundo. Brasil cansa, mas não devemos desistir. Bom dia.
Bom dia, Oliveira.
Hoje, só para contrariar, não deu a respirada fundo.
Exatamente, né? Porque eu já suspirei antes, na verdade.
Tá bom.
Então, bom dia a todos e todas, aos colegas, ou boa tarde, ou boa noite, para aqueles que nos escutam no Spotify. Bom, esse é um momento... As coisas estão acontecendo aqui. Esse é um momento muito importante da gente estar aqui reunidos. Hoje a gente está, né, entre quatro colegas, mas você e o nosso jornalista, para a gente discutir as ações e mobilizações da greve nacional da educação que vai acontecer dia 15. A gente realmente, são muitas são as lutas, Mas o que a gente tem discutido, e acho que há um bom tempo, né, que ninguém larga a mão de ninguém neste momento, com todos os ataques às universidades, como a gente já conversou semana passada, e com tudo isso que vem, né, da perda de direitos sociais, mais do que nunca a frase ninguém larga a mão de ninguém é importante. E a construção da greve do dia 15, ela é fundamental para que a gente possa mostrar, não só para o governo, mas como para a sociedade como um todo, a importância da universidade, né, dos institutos federais, para uma educação pública e gratuita, para que todos e todas tenham o direito, né, de pensar e livremente.
Professor Cristiano, que integra a Comissão da Verdade do Antissindicato Nacional, antes de fazer o chamamento para diversas mobilizações que serão realizadas nos próximos dias, nas próximas horas, lembro aqui do Congresso Internacional 50 anos do golpe em 1964, em 2014, no CIDEG Sul.
Sim, coordenado pelo professor Juarez.
E uma das frases, para que nunca mais volte, pois, de certa forma, um regime de exceção que entrou pela porta da frente, em nome da democracia, que agora faz um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores, de certa forma, da sociedade. Né?
Exatamente, a frase é lembrar para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E esse é um papel fundamental da Comissão da Verdade, justamente trazer a verdade que ficou, digamos, escondida durante muito tempo, para que não volte a acontecer os ataques, né, a violência, inclusive, do período da ditadura civil-militar em nosso país. E vivemos um momento, em vários aspectos, muito semelhante. Então, a nossa preocupação na defesa de trabalhadores, trabalhadoras, de estudantes, do povo brasileiro como um todo, e uma luta na defesa e na garantia da democracia, se é que a gente ainda pode falar em democracia em nosso país. Porque, mesmo reconhecendo que o que tínhamos de democracia tenha lá seus problemas, tem as suas dificuldades, o que alguns vão chamar de uma democracia burguesa, uma democracia liberal, com todas as suas problemáticas, suas dificuldades, ainda assim, pelo menos, né, com esses limites, ainda tínhamos uma democracia. Hoje, apesar de termos um governo eleito, o seu funcionamento não se dá com base em princípios democráticos. Haja vista, por exemplo, né, a declaração do ministro da Educação se colocando contrário e com perseguição às áreas de ciências humanas, em especial a filosofia e sociologia. Não é democracia um país em que universidades que se colocam ideologicamente contrárias ao atual governo passam a ser perseguidas com corte de verbas e ameaças por parte do governo. Corte de verbas essa que depois se estenderam a todas as universidades federais, institutos federais e educação básica também, inclusive diferente do discurso inicial, que seria de que cortaria das universidades para repassar esse dinheiro para a educação básica, o que foi uma mentira também, e um corte muito grande, diga-se de passagem, na educação básica. Então, nós, como um sindicato de professores e professoras, de universidades e institutos federais, estamos mais do que nunca na luta pela educação, porque não há outra forma de termos uma sociedade mais justa que não seja pela educação. E mais do que isso, com o cuidado de não cair no jargão de dizer que a educação resolve tudo. Ainda é preciso discutir que educação é esta, qual é o modelo de educação que nós defendemos, que é uma educação transformadora, uma educação com base em princípios democráticos para formar cidadãos e cidadãs, e não uma educação manipuladora, uma que é apenas uma visão de mundo, uma educação voltada a formar mão de obra barata e a crítica, e sim formar cidadãos e cidadãs que tenham condições de pensar. Por isso a nossa defesa de uma universidade baseada na liberdade, baseada que garanta sua gratuidade, que seja laica, isto é, que não seja dominada por nenhum princípio religioso, mas respeite todas as religiões nos seus espaços, que seja ela, né, como eu falei, gratuita e socialmente referenciada, que ela seja um espaço para a inclusão de todos os grupos da sociedade brasileira. Não só a inclusão, mas que dê condições de permanência desses grupos dentro da universidade e em todas as suas formas de atuação, não só na graduação, como na pós-graduação, em todas as suas atividades, pesquisa, extensão, enfim, na atuação da universidade como um todo.
E por falar em democracia, né, Cris, a gente tem obviamente um ataque frontal aí à liberdade de cátedra dos professores, dos pesquisadores, que põe em xeque a nossa noção de democracia, né, ou a efetividade dessa democracia. E talvez até eu me sinta, né, às vezes mal em falar sobre isso, mas a gente ainda está fazendo, né, uma crítica a esse ataque ao que é o foco da nossa pesquisa, do nosso ensinar, da nossa sala de aula. Agora, você imagina em falar em democracia, por exemplo, né, para o povo pobre da favela. Né? Recentemente, aí, o governador do Rio de Janeiro, né, postou um vídeo, né, atirando, né, em pessoas da favela. Depois apareceu, né, a fotos, registros das crianças fugindo dos tiros. E você imagina chegar para esse grupo e dizer que há democracia no Brasil. Ou ainda mais, a gente pode olhar para a população LGBT. Recentemente saiu, né, um dado sobre a expectativa de vida da população LGBT. 35 anos de idade. Essa é a expectativa de vida lá do homem de Neandertal, quando a gente era primitivo. E é isso que este governo aí, né, insiste em não dar conta, né, em não garantir os direitos de várias parcelas da população, né, os pobres, os negros, as mulheres, os indígenas, LGBT. Então, se a gente pensar, óbvio que é muito central para nós a democracia no que tange a liberdade de cátedra, do que tange a liberdade de cátedra, porém, se a gente olhar para fora da universidade, aí, existe aí claramente um ataque que põe em xeque, né, o que nós chamamos de democracia. Então está na hora, como disse a professora Márcia, né, de nos juntarmos, de ninguém largar a mão de ninguém, para que a gente efetivamente consiga minimamente garantir o que a gente está ainda chamando de democracia.
E é por isso que se torna mais importante do que nunca a mobilização, a organização e a luta na resistência. E nós já falamos aqui em outro programa, mas acho sempre importante reforçar que muitas vezes as pessoas não têm a compreensão adequada do que é quando se fala em resistência. Muita gente tem que respeitar o governo, vamos parar com essa coisa de... Não, é resistência no sentido de resistir para defender uma educação de qualidade. Resistência para garantir previdência para os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os mais vulneráveis, as populações mais fragilizadas, né, o trabalhador do campo, as mulheres, aqueles que mais sofrem, que vão ser os mais penalizados com essa reforma, essa proposta de reforma da Previdência, que é nefasta. É resistir na defesa da educação brasileira, é resistir na defesa da democracia. Por isso, não é nenhum favor, muito pelo contrário, é dever nosso, enquanto sindicato de trabalhadores e trabalhadoras da educação, resistir e com muita força, com muito ímpeto. Por isso, é fundamental, e nesse programa reforçamos aqui a convocação para agora, no dia 15, quarta-feira, 15 de maio, estejamos todos e todas juntos e juntas na luta pela educação, como o professor Eduardo falou aqui, pela liberdade de cátedra, contra a perseguição ideológica nos espaços de ensino, seja ele do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Então, essa luta na garantia também pelas verbas da educação, porque não se faz educação sem dinheiro. Dinheiro não resolve tudo, mas ele sem dinheiro não se faz nada. Então, que se possa ter, de fato, uma universidade em nosso país e que ela seja respeitada e valorizada. Então, esse é o nosso dever, essa é a nossa luta e seguiremos com força. Eu não falo aqui apenas enquanto a Profurg, mas como antes Sindicato Nacional, com o seu compromisso com a luta pela educação em nosso país.
Então, só para lembrar, né, a gente tem aí, e com muito orgulho, a gente que é professor fala, né, dos nossos jovens estudantes que sempre têm dado exemplo de mobilização, de articulação e da capacidade de enfrentar esses desmontes aí dos direitos. Né, especialmente, a gente viu isso em 2016 com o processo do Ocupa dos Secundaristas, que levou aí toda uma caminhada, todo um evento, né, de mobilização que culminou lá em Brasília com a votação da PEC do, então, PEC do Teto dos Gastos, né, e por muito pouco a gente não conseguiu barrar a emenda constitucional, agora a emenda constitucional 95, e agora recentemente de novo, nesse novo ataque, né, frontal às universidades, parece que o primeiro grupo a sair para a rua, o primeiro grupo a dar o exemplo, a gente tem visto com estudantes do secundarista, com estudantes dos IFES, né, demonstrando aí a capacidade de articular e de ir para a rua, mobilizar a população para enfrentar esses ataques.
E nas últimas horas, professor Eduardo, a grande mobilização da comunidade universitária, especialmente dos alunos da Universidade Federal da Bahia.
Isso, a gente vem, assim como os nossos colegas da Bahia, a gente também vem aqui imprimindo esforços para fazer os atos de maneira articulada, junto com os estudantes, junto com os técnicos administrativos da universidade, porque cada categoria sozinho não faz verão. E muito pior, sem os estudantes, a gente não tem efetivamente como dar conta, né, desses ataques.
Professora Cassiane de Freitas, acompanhando atentamente, prestando atenção nas falas dos companheiros aqui.
Precisamos estar preparados para todas as questões que têm surgido, mas para algumas que vão surgir, porque a gente não está, volto a dizer, não é só corte de orçamento, a gente não está falando somente de deliberações econômicas, mas de uma discussão, volto a dizer, da autonomia na universidade, dentro das nossas salas de aula, dentro dos nossos espaços, né? Junto com o professor Cristiano, a gente compõe mais alguns colegas, nós compomos uma área de sociologia dentro dessa universidade. Nós não temos curso de graduação, mas atendemos vários cursos, tanto de licenciatura quanto bacharelado, com disciplinas como introdução às ciências sociais, sociologia, a própria disciplina que tem se tornado obrigatória em alguns cursos e optativas em outros, que é sociedade, educação e relações étnico-raciais. E as discussões também têm sido travadas no sentido de como pensar essas questões na atual conjuntura. Como eu trabalho questões que não podem ser deslocadas do contexto marxista, já que eu estou falando de sociologia clássica, como eu preciso trabalhar as questões sobre raça e racismo no Brasil, já que a disciplina de relações étnico-raciais é uma discussão de 16 anos, da 10.639, como eu penso essas questões na atual conjuntura política.
A tal emancipação humana.
Exato.
Para além da emancipação política.
Bom, aí já entraríamos, se não vou entrar aqui, porque já é todo um tema complexo aí do conceito de emancipação, que eu acho que não cabe aqui no nosso programa, mas é reforçar aqui também, Oliveira, Cassiane, Márcio, Eduardo, Diego e nossos e nossas ouvintes, é de novo aqui reforçar a questão do dia 15, que não é uma luta exclusiva de professores e professoras, de técnicos e técnicas, de estudantes ou demais, ou terceirizados, que são, né, os mais vulneráveis nesse momento tão complicado para as instituições de ensino. É uma luta de toda a sociedade brasileira. Por isso, conclamo aqui o apoio e a parceria, né, da comunidade de Rio Grande, de Santa Vitória do Palmar, de São Lourenço do Sul, de Santo Antônio da Patrulha e das cidades que estejam nos ouvindo nesse momento, mas me refiro a essas que são as cidades em que a FURG tem campus, ou o campus do IFRS de Rio Grande, que também faz parte da Profurg, mas todos e todas a estarem juntos conosco nessa luta, que ela é de todos e todas, é uma luta da sociedade brasileira, do povo brasileiro, de trabalhadores e trabalhadoras, de estudantes, pela educação antes que seja tarde. Porque a gente ouve às vezes, ah não, mas já aconteceram cortes outras vezes e nós sobrevivemos, nós passamos por isso. O que nós estamos assistindo agora não são apenas cortes econômicos, são perseguições ideológicas, são retaliações, são então a perseguição aqui contra a área de ciências humanas, como já falou muito bem a professora Cassiane. Então é muito importante que haja uma mobilização na defesa de uma educação livre e democrática em nosso país, em todas as instâncias, em todas as esferas nesse momento.
Além de uma educação laica, né? A gente vai ter que começar a discutir isso, essas questões. Eu acho que esses dias, né, que antecedem a greve do dia 15, é dever nosso, de professor, professora, estudante, técnico administrativo em educação, que faça uma conversa, né, nas suas casas, com seus vizinhos, com seus amigos, para que a gente construa uma greve que a gente tem chamado de greve nacional da educação, mas de uma conscientização, né? Nós não vamos parar simplesmente por parar, nós vamos ir para a rua para dialogar com a comunidade, para que a comunidade compreenda que a FURG e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Rio Grande, e aí pensando, né, na FURG em Santo Antônio da Patrulha, na FURG em Santa Vitória do Palmar, na FURG em São Lourenço do Sul, não são só para nós, professores e professoras, para os estudantes, para os técnicos administrativos em educação. A FURG é para a comunidade como um todo. Vale lembrar que a gente não faz só ensino, a gente não trabalha só com sala de aula, né? Alguns acham que o papel de professor é só dar aula. E, na verdade, a gente trabalha com muitas outras coisas, né? A gente tem dedicação exclusiva e a gente acaba trabalhando, às vezes, mais que 40 horas, porque quando a gente se envolve, principalmente com projetos de pesquisa e extensão, eles se sobrepõem às atividades, não só atividades do nosso labor, do dia a dia, mas atividades e convicções de vida. Então, quando a gente trabalha com a extensão, é quando a gente dialoga mais com a comunidade, é quando a gente consegue, né, participar da vida da comunidade como um todo, quer seja trabalhando com cooperativas de catadores, com pescadores, quer seja dentro, junto com os movimentos sociais, e quer seja desenvolvendo, né, máquinas e equipamentos para as indústrias, quer seja desenvolvendo tecnologias para exames médicos. Então, a universidade, e a gente vai entender nesse processo, hoje a universidade pública é a que mais desenvolve pesquisa e extensão neste país. Então, quando a gente pensa num corte de verbas que parece que inicialmente afeta apenas a quem está dentro da universidade, é ilusão pensar isso, né? No momento em que a gente não tem combustível, não tem motorista para pagar, para que ele possa nos levar para fazer uma atividade de extensão, quer seja no campo ou em alguma área um pouco mais distante da universidade, essa comunidade também está perdendo com corte de verbas.
Professora Cassiane de Freitas, muito obrigado pela participação aqui no programa até aqui.
Agradeço ao convívio junto com os colegas nessa manhã, junto a esse programa. Volto a chamar a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, para essa paralisação do dia 15, né, que para além de paralisar, é principalmente discutir a autonomia, que discussão é essa que se tem sobre educação no país e principalmente repensarmos que projeto é esse de educação que está sendo pensado para o nosso Brasil. Né? Então, chamamos a todos e a todas para nossas discussões no dia 15 de maio.
A professora Márcia Umpierre terminou a fala falando sobre a importância da produção de pesquisa da universidade pública. E a Universidade da Bahia, que descobriu a relação do Zika vírus com o problema da má formação do cérebro nos fetos, foi lá que foi descoberta a relação. É uma das primeiras a ser atacada com o corte de verbas. Né?
Na verdade, a gente sabe, como disse, bem lembrou a colega Márcia, a gente tem boa parte, se não me engano, algum número mais exato, em torno de 90% da pesquisa, né, feita no Brasil vem das universidades públicas. Né? Então, a gente sabe que, num país tão carente, as universidades conseguem dar conta de um conhecimento científico, e o Brasil ocupa, se não me falha a memória, o 14º ranking em produção científica. Né? E se a gente olhar aí para outros indicadores do Brasil, a gente está muito aquém desse 14º lugar, mostrando que, apesar do contexto, apesar das dificuldades históricas da universidade, a gente consegue ainda uma produção científica bastante relevante e importante para o avanço social. E aí, sem falar na extensão, que hoje, né, eu trabalho bastante também com projetos de extensão, da importância desses projetos para o desenvolvimento regional e social, especialmente dessas populações mais vulneráveis, né, das comunidades tradicionais, que a gente vê aí constantemente sendo atacado pelo capital. A minha área eu sou da ecologia, sou bióloga, a gente trabalha bastante com as questões ambientais, inclusive tem um GT dentro, né? A gente vive fazendo convite para os colegas participarem dos GTs aqui do nosso sindicato. Então, eu faço parte do GT de Políticas Agrárias, Urbanas e Ambientais. E a gente discute aí diversos temas, entre eles, né, o trabalho junto com os pescadores, o trabalho, né, junto aos projetos de mineração. A gente se posiciona aí constantemente frente aos estudos de impacto ambiental e os impactos causados sobre populações tradicionais, entre outras agendas aí que vão aparecendo na medida em que, né, a conjuntura política avança. E para quem ainda não entendeu, essa conjuntura política está basicamente baseada, né, no uso dos recursos ou na expropriação dos recursos naturais. Né, quem acompanha a geopolítica sabe que toda essa crise no Brasil, ela não é isolada, é uma crise internacional, especialmente na guerra pelo petróleo. É assim na Venezuela, é assim com a venda do pré-sal no Brasil, assim com a Ucrânia, e é justamente essa tentativa aí, como lembrou o meu colega Mário, né, dessa pirataria do petróleo, e aí que grandes potências brincam, digamos assim, né, de fazer política nos países mais pobres ou nos menos desenvolvidos, e a gente acaba sendo refém dessa geopolítica aí tão nefasta que a gente vê aí retirando direitos de populações tradicionais ou das populações mais vulneráveis.
Não, acho que é isso, acho que o professor Eduardo coloca muito bem. Eu só queria, só para complementar, a professora Márcia falou antes, né, e o Eduardo também, reforçando a questão da pesquisa. A maior parte da pesquisa é feita nas universidades federais. E quero deixar, esclarecer mais ainda, não é não só a maior parte, é 99% da pesquisa é feita nas universidades federais. É muito importante que as pessoas tenham essa compreensão. E um breve esclarecimento também, quando se fala em política de extensão, que muitas vezes as pessoas, a comunidade em geral, às vezes não tem esse conhecimento. Extensão são as atividades que vão além dos muros da universidade, as atividades que a universidade faz junto à comunidade, nas suas mais diversas formas. Isso é atividade de extensão. E assim aproveito aqui para me despedir e agradecer mais uma vez a nossa equipe, aos nossos colegas e aos nossos ouvintes, e que estejamos juntos aí na luta no dia 15 de maio, quarta-feira, e em outros momentos que também precisaremos estar juntos para garantir a educação e democracia nesse país.
Muito obrigado, Eduardo Forneck.
Me despeço, então, com um tchau esperançoso de encontrar todos e todas no dia 15, nos atos em defesa da universidade pública, em defesa da educação laica, gratuita e referenciada socialmente.
Márcio PR, até a semana que vem.
Até a semana que vem, Oliveira, colegas. Muito obrigada pela participação de todos e esperamos que, como disse o professor Eduardo, que a nossa mobilização e a nossa luta em defesa da educação pública e contra, né, a reforma da Previdência seja acolhida por todos e todas e que venham conosco nessa jornada.
Professor Cristiano Engel, que já havia se despedido, mas está voltando para o destaque musical do programa.
E a música é Criolo, Boca de Lobo.
Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu.
Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho sol pra um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. Rolei no mercadinho de um bairro que se disfarça, foi meu pai encostar pros radim, tudo inflamar. Meu coro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá, louco pra trabalhar. No toque de tela o mundo à sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão. Via satélite, 15% é Google, o resto é Deep Web. Na guerra do tráfico, perdendo vários entes, plano de saúde de pobre fia, não fica doente. Está por vir, um louco está por vir, Shimigami, Deus da morte, um louco está por vir. Velho, preto, cabelo, crespo, made in favela é aforismo pra respeito. Mundo bi, Messejana, Grajaú, aqui é sem fama, nos ensinamentos de Oxalá, isso é bacana. Na porta do cursinho, sim, doce de campana. LSD, me envolver, tem a manha. Diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças. Só te vejo na biqueira, o ativista da semana.
Lalalândia, o caralho, SP, é glória lândia. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. Em pleno carnaval, fazendo é vai Copacabana.
Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro.
Enquanto isso a elite aplaude seus heróis, pacote de Seven Boys.
Nem Pablo Escobar, nem Pablo Neruda. Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca. A pauta dessa mesa, coroné, manda lotar. Esse ano tem massacre pior que de Carajá. Ponto, 40, rasgaço, já roubar. Só não mata mais que a frieza do teu olhar. Feito rosa de saltopásio, és minha flecha de cravo. Um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará. Albert Camus, Dalai Lama, a nós raça humana, Spock, pinça vulcana. Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância, que o diamante de Miami vem com sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero, salário de um professor, microscópico, papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus. É que a indústria da desgraça pro governo é um bom negócio. Vende mais remédio, vende mais consórcio, vende até a mãe, dependendo do negócio. Montesquieu padece lotear a sua fé. F não é um prato onde cê estica o que cê quer. É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se três poder virar balcão, governo vira biqueira. Olhe, essa é a máquina de matar pobre. No Brasil quem tem opinião morre.
Lalalândia, o caralho, SP, é glória lândia. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. Em pleno carnaval, fazendo é vai Copacabana.
Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro.
Enquanto isso a elite aplaude seus heróis.
Programa Profurg em Pauta na Furg FM recebe a professora Fabiane Tejada, presidente da seção sindical do ANTES, a DUFEPEL, junto da Universidade Federal de Pelotas. Professora Fabiane também participou da plenária regional do Antissindicato Nacional na Profurg no último final de semana. Tudo bem?
Tudo bem, Oliveira. Um grande abraço aí para ti, para todos os ouvintes da Rádio Furg. É um prazer estar com vocês para conversarmos, né, sobre a conjuntura, sobre o nosso papel como militante, né, de uma seção sindical importante também, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas. É um prazer estar aqui.
Um dos temas, uma das pautas foi que foram discutidas dentro do hall de temas na plenária foi a questão da comunicação. E é um desafio. As sessões sindicais do Antissindicato têm tido pouca participação dos professores. A sociedade, de uma forma geral, professora Fabiane Tejada, em função dos graves ataques aos interesses da classe trabalhadora, parece que ainda não rompeu o medo. Como está difícil mobilizar e comunicar?
Sim, ainda está difícil, né, Oliveira, pelo compasso do tempo que a gente precisa. Nós não temos tanto tempo para mobilizar, né? Temos aí, por exemplo, uma reforma que tem um trâmite não muito lento, né? Um trâmite que vai até agosto, mais ou menos. A possibilidade de ser aprovada ainda é muito grande e a gente precisa se mobilizar para defender os interesses da classe trabalhadora contra essa reforma. Observando por esse aspecto, né, nós precisaríamos que a população já estivesse subsidiada de informações a respeito disso, justamente para se defender e lutar contra essa reforma. Só que o tempo também das pessoas, né, nós estávamos aqui conversando antes de entrar no ar, é um tempo diferente, né, um tempo diferenciado das eleições do ano passado, né, da posse também do presidente Jair Bolsonaro. Até aqui é muito pouco tempo ainda, né? Algumas pessoas estão observando para ver o que teria de diferente nesse governo. Eu falo isso com um pouco de ironia, por conta de que é como a gente acompanha a política há muito tempo, né, e acompanhou, inclusive, a vida política de hoje o presidente eleito, Jair Bolsonaro. A gente sabia, né, quem era Jair Bolsonaro, né, o que ele não tinha feito durante 30 anos dentro do Congresso Nacional. Nós não tínhamos expectativas que seria um bom presidente. Por óbvio, nós sabíamos quem é militante social, quem é militante em defesa da classe trabalhadora, sabia que era a pior opção que nós poderíamos ter nessa conjuntura, nesse momento político mundial, ter um presidente de extrema-direita, né, e que queria realmente continuar a saga, né, de retirada de direitos dos trabalhadores que já vinha do governo anterior. Então, eu imagino que a população, olhando para a população em geral, ela ainda esteja impactada, né, uma parte ainda impressionada com o que está acontecendo, porque a gente está vendo vários ataques simultâneos de diversos segmentos do próprio governo, né, embora seja um governo bastante desorganizado, um governo atrapalhado, um governo com pessoas que não têm a qualidade que deveriam ter para ocupar as pastas que ocupam.
E com conflitos internos.
E com conflitos internos, disputas, brigas internas, né? Embora isso aconteça, por outro lado, eles também atacam, porque eles têm a caneta, como se diz, né? Pode ser feito decreto, pode ser feito... E eles começam a atacar com força, né? Com muita dureza, né, a classe trabalhadora, inclusive fazendo um jogo que criticava em campanha, né, fazendo um jogo de compra de votos de deputados para defender a reforma da Previdência, uma política que a gente já conhecia, né, uma política muito enraizada em Brasília, né, dentro do Congresso Nacional, principalmente, que a gente quer que rompa, e imagino que a maioria da população quer que isso acabe, né, não acredito que os trabalhadores e trabalhadoras queiram que isso permaneça, gostariam de ter rompido. Eu acho que alguns até votaram nesse presidente imaginando que poderia romper com
esse Estado patrimonialista, né, a serviço da sociedade civil dominadora.
Dominadora, que hoje está nos colocando em xeque, né? Eu digo assim, está nos colocando porque nós precisamos ter. Estávamos conversando na política de comunicação, discutindo agora a política de comunicação do sindicato, exatamente isso. Nós precisamos ter agilidade para esclarecer a classe trabalhadora, para esclarecer, né, o cidadão e a cidadã que estão em casa assistindo os canais que são de hegemonia dos dominadores, que dizem outra coisa, que não tem saída, que a saída é a reforma da Previdência. Isso é uma mentira, né? Os canais que hoje estão legitimados, Rede Globo, Record, Bandeirantes, dizem isso para a maioria da população que assiste esses canais, que é o que tem acesso. Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer o contrário, né? Uma política que consiga explicar que isso é uma mentira, né? Que tem outros caminhos para a gente, por exemplo, vencer, né? como o próprio caminho de fazer uma auditoria da dívida pública, de cobrar realmente quem deve o Brasil, né? De parar de dar isenções fiscais para as grandes empresas, para arrecadar mais, para não ficar em déficit, enfim. Tudo isso a gente não consegue explicar de uma forma muito prática ainda, né? A gente precisa se organizar para ter uma praticidade de, nesse tempo que nós temos, né?
Porque a classe trabalhadora, parece, desculpe interromper, Fabiane Tejada, a classe trabalhadora não possui, lógico, os meios de produção e não possui os meios de comunicação. Se autocomunicar, né, passar os seus esclarecimentos, as informações, é muito difícil, não é? Nesse momento, diaboliza-se a Previdência, é preciso reformar a Previdência, mas esses mesmos canais, eles não oferecem viés e muito menos falam sobre assim, a diabólica dívida pública.
Exatamente. Não explicam o que, que é isso, né? Que não é fácil entender, é complexo, né? Para a gente que não domina o campo econômico, né? Eu sou uma profissional da área das artes, né? Trabalho com a sensibilidade, enfim, né? do campo do teatro também. Eu tenho uma dificuldade, estudo, porque sou dirigente sindical, para entender o processo de dívida pública, para entender que a gente não deve mais o que a gente paga, né? E que a gente tem que cobrar de quem realmente deve. Isso seria assim, olhando por cima, né? O que, de forma geral, o que, que a gente tem que entender acerca disso. Mas isso não é um processo fácil de explicar para o cidadão comum, né? Porque não vem sendo trabalhado, né, infelizmente, pelos meios principais de comunicação, essas questões, como eu dizia anteriormente. Então, nós precisamos, Oliveira, cada vez mais desses mecanismos, dessas rádios alternativas, das nossas mídias, que a gente diz alternativas, como uma mídia de universidade pública como essa, importantíssima nesse momento, uma ferramenta muito importante, e está cada vez mais divulgando entre nós. Aí eu falo assim, se os professores que agora estão me escutando começar a compartilhar que existe uma rádio como essa, começar a compartilhar as notícias que a Profurg, que a Dufpel, que as sessões sindicais do ANDES estão dando sobre a reforma da Previdência, quanto mais a gente for também, né, esse profissional que é capaz de ser formador de opinião, quanto mais a gente conseguir compartilhar isso com a população, melhor nós vamos estar nos preparando para enfrentar as grandes, né, os grandes meios de comunicação que detêm o poder, detêm um discurso que coloca, né, exatamente toda a população contra a classe da trabalhadora, contra si mesmo, né? Contra si mesmo. Porque nós vemos pessoas, às vezes, como no resultado das eleições, né? Pessoas simples, pobres, apoiando o governo que estava, né, sob o nosso ponto de vista, sobre o que a gente já compreende, já tem, né, um caminho para compreender isso, que não ia atender as suas demandas, não ia atender a demanda daquelas pessoas que estavam votando nele. E como é que as pessoas vão entender isso se cada vez mais, então, esse governo assume o poder e ele vai atacar a educação também, né? Vai atacar o MEC, tem sido um espaço de ataque a produção do conhecimento. Essa semana mesmo, o presidente se coloca contra a sociologia e filosofia, dizendo que não vai mais investir nesses cursos, porque não por acaso, porque são os cursos onde a gente pode estar refletindo questões sobre a formação humana, sobre o papel do cidadão, da cidadã, de agente social, de se apropriar do conhecimento do que está sendo acontecendo, né, do que está acontecendo no país, justamente para se posicionar, entender e se defender do que pode ser prejudicial para a sua vida, né? Então, são questões que estão imbricadas, não por acaso, né? E nós temos a responsabilidade como docentes, como servidores públicos, de estar fazendo essa contra, né, movimentação a esse governo, de esclarecer as pessoas, né? Nós precisamos estar cada vez mais fortalecidos, unidos, por mais que nem todas as pessoas que agora estão nos escutando sejam dirigentes, não são, né, dirigentes sindicais, às vezes alguns talvez não sejam nem sindicalizados, mas que já estão preocupados, já têm essa compreensão de que é danoso esse momento que estamos vivendo para a retirada de direito do trabalhador. Essas pessoas têm que compreender que o papel delas também agora é fundamental, de estar compartilhando, de estar esclarecendo as pessoas, de estar buscando mais informações, informações, né, e nós estamos aqui discutindo no evento de política sindical, de que forma essas informações ficam mais simples de serem abordadas para o maior número de pessoas, né, para além dos muros da universidade. As pessoas que estão em casas, o trabalhador da construção civil, o trabalhador do comércio, né, que precisa pensar, saber que não vai mais se aposentar, né, se um dia teve o seu pai, a sua mãe que conseguiu a aposentadoria, não vai mais conseguir nem a aposentadoria da forma que é colocada, que às vezes ainda é muito pouco, né, do INSS, enfim. Mas é isso, Oliveira, eu acho que é um momento de desafio. Nunca foi fácil para a classe trabalhadora, né? Nós sempre tivemos que estar lutando, nos colocando, mas agora é imperioso que a gente compreenda que fomos para as ruas, né? Acho que muitos jovens foram para as ruas de 2013 para cá, por motivos às vezes diferentes, mas precisamos ocupar as ruas dizendo não à retirada de direitos.
E fortalecer a democracia. Não podemos abdicar da nossa liberdade. Você não pode abdicar da sua liberdade e entregar a representantes no Estado, o poder, né, para o Estado, e eles governar de uma certa forma até arbitrária, professora Fabiane.
Não podemos aceitar e temos o dever e o direito de propagar isso, sem medo. Né? Nós não podemos, não é o momento agora de não sermos medo, de ficar em casa, de ficar angustiado, não. É o momento da gente ter esperança e acreditar na força que nós temos unidos. Né? Aquela frase que muito veiculou aí nos últimos meses, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é uma frase potente para dizer nós estamos juntos, né? Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos para defender a democracia e temos que ocupar espaços como esse, né? Estamos aqui conversando sobre isso. Quanto mais espaços que puderem nos escutar, as nossas vozes, os nossos anseios, a gente tem que estar se colocando, nas assembleias de bairro, nas pautas dos movimentos sociais que vamos fazer nas ruas agora, nos microfones, nos espaços. A gente tem feito, por exemplo, em Pelotas, estávamos relatando, bancas no calçadão para conversar com as pessoas sobre a reforma da Previdência, disponibilizando uma calculadora lá para as pessoas calcular como é que ia ficar a sua vida se essa reforma for aprovada. Então, as pessoas não podem ter medo de chegar, de pegar o panfleto, de se esclarecer, de perguntar, né, de estar um tentando esclarecer o outro e unidos em defesa do nosso direito de falar, de ser ouvido, né, e de também se informar, de buscar essa informação em diversas fontes e em diversos locais. Né? Eu sou muito favorável, sempre fui, né? Defendo o diálogo, a pluralidade de ideias, sejam elas quais forem, todas têm, né, que estar colocadas, e é óbvio que eu tenho as que eu defendo, né, e sei o lugar de onde estou falando e quem eu quero defender, né, com a minha história de vida. Mas eu penso assim, que todas as pessoas têm que saber, têm que ter esse direito, né, de escutar várias ideias e dizer, olha, essa ideia é a que eu vou defender, porque é a que eu acredito, tem a ver, enfim, né, com a minha vida, tem a ver com o que é potente para a minha família viver melhor, para eu viver com mais dignidade, para eu ter saneamento básico, né, para ter o mínimo de condições de ter uma vida digna. Então, eu penso isso, a democracia é fundamental, não podemos... E temos força para isso, porque a gente não sabe, às vezes, a força que a gente tem quando está junto, né? Oliveira, então, temos força, temos que ter esperança e muita unidade para buscar cada vez mais estarmos juntos falando, porque aí ninguém vai poder conosco mesmo, né? Nem os deputados lá em Brasília, se nós estivermos pressionando, se nós estivermos falando, nós temos as redes sociais que estão livres, que nós temos mais acesso, né? Tem redes ainda que são abertas, que a gente pode tá entrando sem pagar, né, sem ter que dispor de algum recurso. Então, nós temos que estar vigilantes, atentos e nos preocupando em pegar o maior número de informações a respeito, né, de alguns temas importantes. E agora, particularmente, nós estamos falando da reforma da Previdência e vai ser a nossa campanha, né, até a gente conseguir barrar ela no Congresso Nacional daqui para frente. Unidade, né, dentro do ANTE, Sindicato Nacional, entre as seções sindicais, para estar lutando com toda a força contra essa reforma. Né?
Muito obrigado, Fabiane Terrada, presidente da seção sindical do ANTE, Sindicato Nacional, junto à UFEPEL, a ADUFEPEL. Muito obrigado.
Muito obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes aí da Rádio FURG, foi um prazer te conhecer, Oliveira, muito obrigada.
Estamos recebendo aqui no programa o professor Júlio Quevedo, presidente da seção sindical Sedufisme, da Universidade lá de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria. Professor Júlio Quevedo, prazer em reencontrá-lo em Rio Grande, participando da plenária regional do Antissindicato, na sede da Profurg. onde o senhor já palestrou algumas vezes, né? Prazer tê-lo aqui novamente.
Prazer é todo nosso. Estamos aqui com a delegação da SEDUF, participando do 20º encontro da Secretaria Regional do Antissindicato Nacional. E agora o debate lá é sobre comunicação.
Comunicação, né? É um desafio. Há cientistas, né, sociais que dizem que um dos principais problemas do ser humano não é a fome, não é a segurança, é comunicação. Se você não se comunicar bem, nada mais funciona.
Como dizia aquele nosso sábio intelectual brasileiro, que nunca se comunica, se trombica. E é uma verdade, né? Então, a comunicação, realmente, a gente está vendo ali a importância da comunicação, da comunicação em cada seção sindical, da organização, como cada seção sindical organiza sua comunicação e como que a Secretaria Regional pode organizar a comunicação das seções sindicais aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma, o que a gente costuma chamar de uma mídia alternativa, e essa mídia alternativa ela é extremamente importante para esclarecer, para formar opinião, mas exatamente para esclarecer a opinião pública sobre os mitos, enfim, as histórias que não são verídicas, né, que se conta a respeito dos docentes da universidade, por exemplo, dos técnicos administrativos da universidade, por exemplo. Então, a mídia alternativa ela tem esse papel fulcral, né, de esclarecer esse compromisso com a verdade e acima de tudo, ela, enfim, fazer aquele trabalho contrário da grande mídia, que muitas vezes a grande mídia acaba, enfim, passando informações equivocadas, né, sobre a nossa realidade, e aí a população acaba muitas vezes, digamos assim, seduzidas pela grande mídia, né? É o que a gente está vendo agora, por exemplo, com a reforma com o projeto de reforma da Previdência, né? Que é um dos eixos também que nós estamos trabalhando aqui, que nós, enquanto movimento sindical, somos contrários, porque estamos vendo que esse projeto de reforma é o desmonte da Previdência e é a retirada de direitos dos trabalhadores, que em pouco tempo não poderão mais se aposentar, né? Então, o nosso debate é esse, a nossa luta lá em Santa Maria tem sido nesse sentido aí, de fazer um esclarecimento junto com a nossa mídia alternativa, de fazer um esclarecimento à população, dizendo, né, que a reforma da Previdência, da forma como está, ela é uma retirada de direitos dos trabalhadores, e muitos deles, em breve, se essa reforma passar, não terão mais esse direito de se aposentar, né? E, além disso, também, sabe-se, né, que o que está em curso aí do projeto é retirar a previdência para, enfim, que as pessoas paguem, né, no banco um plano de aposentadoria que não é nada seguro, né? Então, basicamente, essa tem sido a nossa luta agora nesse momento.
Professor Júlio Quevedo, o senhor falou aí informar, esclarecer, formar opinião pública, mas sem doutrinar. A mídia hegemônica, ela lança falácias, fake news, lança medos e, de certa forma, doutrina a opinião pública. É uma grande dificuldade. Aliás, a classe dominante, ela detém os meios de comunicação. E o povo, o proletariado, ele só tem, talvez, a mídia alternativa como sua ferramenta de comunicação.
Inclusive, a grande mídia, por exemplo, não vou citar nome nenhum, mas quando eu falar, as pessoas vão saber de quem está falando. Existe um grande canal de comunicação aqui no Brasil e que tem um apresentador, que ele é pai de um governador. E aí ele, esses dias no programa dele, né, enfim, fazendo uma campanha indecorosa e explícita à reforma da Previdência, e dizendo, né, a importância da reforma, porque o meu filho, né, já está implantando isso no estado em que ele governa. E aquilo tudo era apresentado assim de uma forma hilária, né? Então ele falava, ele fazia piada, né, a respeito daquilo, e aquilo é uma coisa que as pessoas acabam se seduzindo, né? O fulano, o apresentador de programa, está aí, até o meu ídolo, que é apresentador de programa, está defendendo a reforma da Previdência, né? E isso mexe muito, né? A gente vê, por exemplo, numa novela, por exemplo, que de repente lá no meio, no textinho da novela, lá um cantinho do, né, do, da fala de um personagem, o personagem diz assim, mas depois que a Previdência foi reformada, tudo isso vai mudar. Né? E as pessoas assistem as novelas, né? Independente do canal de televisão, elas assistem as novelas. E elas ouvem isso e acham, olha, viu, até na novela falaram isso. Né? E fora os grandes jornais, né, que dão... Né? Olha só, nós tivemos agora essa semana um absurdo, né, falado publicamente, né, uma coisa indecorosa, uma vergonha nacional, que os deputados ganhavam um prêmiozinho de 40 milhões de reais.
As emendas parlamentares na casa de 15 milhões, 12, 15 milhões, para coaptar os votos necessários, os 308 votos ou mais, para aprovação da contrarreforma da Previdência, o governo sinalizou agora com emendas parlamentares para eles brincar de executivos em seus estados de 40 milhões.
Exatamente. E aí os grandes jornais da grande mídia, isso, ao invés de chegarem lá e mostrarem que isso, enfim, que só por isso, né, é antiética, uma vergonha isso, né? Enquanto está se discutindo o salário de um aposentado de R$1.000, está se entregando lá 40 milhões para alguém votar no projeto. Né?
Ele não vai embolsar os 40 milhões, serão emendas, mas ele vai grandear, alardear no seu estado, na imprensa, que ele está trazendo verba para uma estrada, para uma ponte, para uma escola dos 40 milhões, é o bonzinho, né?
É bonzinho. E a grande mídia, ao invés de exatamente de esclarecer sobre isso, de fazer uma campanha que são, né, que é um absurdo que as coisas.
Mas aí o atual presidente, que eu não digo o nome, o atual presidente diz que não faria esse jogo da velha política, mas.
Faz pior, né? Faz pior, como, por exemplo, agora, a gente aqui na universidade, na FURG, né, por exemplo, e na UFSM, né, os enfrentamentos que nós vamos ter, por exemplo, nos cursos de filosofia e sociologia. Né?
O decreto mandou fechar. Né?
É um absurdo. Né? E sob o pretexto que são cursos ideológicos, mas qual é a ideologia que está se falando? É a ciência, é a epistemologia, a filosofia é a epistemologia das ciências.
Acho que o Olavo Albuquerque não é ideológico.
Não, ele não sabe nem o que é epistemologia. Né? Então, por exemplo, essas questões todas. E é isso que a gente faz na mídia alternativa. Né? É esse trabalho, é um trabalho mais duro, né? Porque tu tem que chegar lá e tu tem que mostrar que um povo que não tem sociologia, que não tem filosofia, é um povo que não pensa. Né? E a filosofia está em todas as situações. A filosofia está no seio da família, né? Quando a família tem uma forma de pensar sobre uma determinada situação, é uma filosofia que a família estabelece.
Eu,
né?
Eu diria assim, que a filosofia é a ciência que cria conceitos. Um conceito é válido numa era, depois vêm outros pensadores e criam outro conceito em cima. O conhecimento também ele é evolutivo, e não tem evolução sem filosofia, sem pensamento.
E sem sociologia.
Sem,
né?
Sociologia, estudo então, da sociedade.
Né? Então exatamente é isso que a gente está discutindo aqui. Né? A importância das mídias alternativas, né? No sentido de defender os princípios necessários da sociedade, da qualidade de vida, das alteridades, das diversas alternativas, da solidariedade, né? Questões que a gente que são princípios muito, muito caros para nós, né? E que a gente são essas aí as nossas defesas.
Professor Júlio Quevedo, é um grande desafio para o sistema sindical deste país. Não digo tanto no antes, porque o antes ele não cobra contribuição em folha dos seus associados, é uma contribuição voluntária, mas os outros sindicatos que antes do decreto tinham aquela contribuição em folha dos seus associados, que agora não mais têm, estão se vendo da sala para a cozinha para manter as suas atividades. É um ataque por dentro no sistema sindical brasileiro.
Com certeza, um ataque por dentro. No nosso caso, por exemplo, a gente, como tu mesmo falou, a contribuição é voluntária, e essa contribuição voluntária acontece quando o professor, docente, chega lá, ou o próprio técnico administrativo, chega lá na sessão sindical e diz: eu quero me filiar porque o sindicato me representa, isso, representa as minhas lutas, e por isso eu quero me filiar. E tem muitos que reconhecem que o sindicato representa, mas ainda não conseguiram chegar na sessão sindical para se filiarem, né? Que é o que a gente está discutindo exatamente agora, né? As questões das filiações. Mas, realmente, nós temos a SEDUFSM, existe há 30 anos, né? Está fazendo 30 anos este ano, dia 7 de novembro de 1989, ela completa 30 anos. Em 30 anos, nós tivemos uma relação tranquila, saudável e salutar com os nossos docentes, né? Os docentes iam lá, se filiavam, em alguns momentos foram lá e se desfiliaram, né? Mas, enfim, sempre no livre-arbítrio e na vontade de quererem ou não quererem se filiar, né? E agora? Agora o governo dizendo que, enfim, não podendo mais fazer aquele desconto em folha, né? A gente não sabe como é que vai fazer, porque nós temos um bom número de filiados que, né, que tem a sua contribuição descontada lá no contra-cheque, e agora eles não terão mais. Isso tá sendo, né, um ataque, né, o nosso ataque por dentro, na espinha dorsal, exatamente, né? E isso tem nos preocupado bastante. A gente está pensando em alternativas de como vai se organizar, né? Como vai se organizar, como vai, enfim, manter as nossas lutas, né, com essa situação que se apresenta.
Ok, professor, muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado pela atenção aí, pela conversa com os ouvintes, né? E vamos continuar na luta.
Na FURG FM, programa A Profurg em Pauta. Apresentado sábado, 11 da manhã. Reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da Profurg Campos Carreiros, Seção Sindical do Andi Sindicato Nacional.